Isso é uma reforma estrutural. O senhor não gosta é dessa reforma, porque a reforma que gostava que trouxéssemos aqui era uma maior desregulação do mercado de trabalho. Agora, o que nos distingue não é maior ou menor ímpeto reformista. O que nos distingue são as reformas que cada um quer fazer, e isso honra, aliás, a democracia. Que assim seja. Entrará ainda hoje na Assembleia da República uma segunda reforma da maior importância, para a reforma do sistema de circo de entrada de cidadãos estrangeiros no nosso país, de forma a assegurar o cumprimento integral do acordo de mobilidade no seio da Cplp e reforçar o pilar de cidadania no âmbito da Cplp. É algo absolutamente vital e é mais uma reforma estrutural. Muito brevemente o Conselho de Ministros vai aprovar um pacote que ficará bastante invejoso, aliás, não ser aprovado por um governo liberal, em matéria de licenciamentos e de agilização da atividade económica. Sim, temos aqui um programa extenso de reformas. E aprovaremos também o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, peça fundamental para estruturar aquilo que é a reforma que estamos a fazer do Serviço Nacional de Saúde e peça também essencial prevista na Lei de Bases da Saúde, que aqui aprovámos quando, com uma maioria, onde a direita se excluiu porque é contra, efetivamente, a existência de um Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado, a Fundação José Neves fez um estudo muito importante. E esse estudo é, aliás, curioso, porque avalia o que ocorreu numa década. Não é fazer de historiador, mas é o que está nesse estudo. E sinaliza quando é que houve essa quebra de rendimentos. Sabe quando é que foi essa quebra de rendimentos? Foi na primeira metade da década. E não na segunda metade da década. Na segunda metade da década, os rendimentos, felizmente, têm estado a recuperar. Os mais baixos e também os superiores. E senhor deputado, sinalizar o seguinte, é que quanto ao aeroporto, peço-lhe que atualize os dados relativamente à última semana e aos resultados do plano de contingência que está a ser implementado. Pergunta à Ana. São privados? Ficará seguramente confiante nos números que lhe derem e vai ver que as notícias são melhores do que aquelas que espera. Felizmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor pede-me coerência, eu peço uma coisa bastante mais básica, que é verdade. Eu não pus qualquer espécie de responsabilidade no povo português, citei-o assim, a dizer que há aí uma espécie de vírus que é o ceticismo do povo português, uma doença, e eu, pelo contrário, defendi o povo que nos elegeu a todos, que a todos aqui representamos. E diz também que a Iniciativa Liberal quer Estado zero ou menos Estado, que nós queremos, há isso que posso garantir, é muito melhor Estado que aquele que temos tido. Muito melhor Estado. E temos a noção, porque não enfiamos a cabeça na areia, que o que está a passar na generalidade dos serviços públicos é altamente preocupante e a degradação da qualidade de serviço é quase uma constante em todas elas. E o Sr. Primeiro-Ministro, perante esta análise, se quiser esta crítica, responde, não, estamos a fazer imensas reformas. Trazemos a agenda do trabalho digno, vamos falar de relações internacionais e de migrações, reformas sobre aquilo que está efetivamente a preocupar os portugueses na educação ou na saúde. Diz-me que tem um estatuto do SNS. Quando se espreme, não altera nada da estrutura do SNS. Tem um diretor-geral, cujas funções já aqui interroguei, Sr. Ministro, ninguém me soube dizer. E pior, centraliza, volta a centralizar as decisões. E depois diz uma coisa que eu espero para ver, vou concluir, Sr. Presidente, espero para ver se esse adjetivo de liberal é merecido relativamente aos licenciamentos. É prometedor. Cá estarei para ser o primeiro a dizer, finalmente, o governo de António Costa, o terceiro o governo de António Costa, faz alguma coisa das quais nos podemos orgulhar. De
resto, obrigado.
O que ouvimos aqui, Sr. Presidente, tem que acabar com isto, é contingência, é transcontingência, é contingência no aeroporto, é contingência no SNS, é contingência, certamente, é tudo o que está a preocupar os portugueses lá em casa.
Para responder, tem a palavra o Primeiro-Ministro. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Há até raros momentos onde até convergimos nas reformas que são necessárias. Um desses raros momentos, e fundamental, aliás, para responder a muitos dos problemas que temos estado aqui a tratar, tem a ver com uma iniciativa legislativa, que foi, aliás, assumida pela bancada do Partido Socialista, sobre a reforma do regime das ordens profissionais. Eu não sou tão radical como o Sr. Deputado, que exterminava quase 2/3 das ordens, mas acho que é muito importante e é uma reforma estrutural para o país. Olha, até já estava prevista no orçamento da Troika e até nessa altura conseguiram sobreviver, mas é de uma vez por todas assegurar, de facto, a liberdade do acesso às profissões, acabar com a cartelização no acesso às profissões e permitir, efetivamente, que as ordens cumpram a sua função de regulação deontológica e profissional do exercício da profissão, mas não tenham essa função de condicionar nem o acesso à formação, nem o acesso à profissão, e esse é dos raros momentos em que coincidimos. Mas, Sr. Deputado, para além de melhor Estado, nós queremos melhor economia. E eu julgava até que, quando falou do PRR, ia sinalizar o facto de ainda ontem ter sido chegado a uma fase conclusiva um dos programas mais importantes e transformadores do Programa de Recuperação e Resiliência, que se foca na formação de consórcios entre o sistema empresarial e o sistema científico, 51 consórcios, que vão investir até ao final de 2026 7.700 milhões de euros na criação de 2.200 novos produtos, novos serviços, novas patentes, e isso sim tem um potencial de transformação do perfil da economia portuguesa que vai permitir responder de forma positiva a essa radiografia do que tem sido a evolução do nosso emprego, da produtividade das nossas empresas, porque só assim nós teremos emprego mais qualificado e justamente remunerado. E é para isso que é preciso ter melhor Estado, mas também melhor economia, com melhores empresas, e é isso que em conjunto iremos fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, as preocupações com o acesso à saúde justificam a insistência na procura de soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde. O SNS é a garantia da igualdade entre todos os cidadãos no acesso à saúde, sejam ricos, sejam pobres, sejam remediados. Mas para isso é preciso que a resposta do SNS seja universal, atempada e de qualidade. A defesa do SNS não se resolve com proclamações, mas sim com opções políticas e medidas concretas e urgentes. É preciso aumentar a capacidade de formação dos profissionais de saúde, reforçar o número de profissionais ao serviço, garantir-lhes condições de estabilidade profissional, carreiras e salários valorizados, horários de trabalho adequados que evitem a exaustão, criar um regime de dedicação exclusiva e pôr fim às medidas desastrosas de contratação temporária de tarefeiros em empresas de prestação de serviços e unidades de saúde competentes e adequado às necessidades dos utentes. É preciso modernizar edifícios e equipamentos, internalizar serviços que hoje são contratados fora do SNS com mais custos e morosidade. Lembrar-se-á, Sr. Primeiro-Ministro, estes foram pontos de bloqueio na discussão do Orçamento de Outubro de 2021 e continuam a sê-lo em junho de 2022. O SNS está sob ponto de mira dos grupos económicos privados, a ser desmantelado dia a dia, e o Governo do PS continua a recusar as medidas necessárias para o salvar. Os grupos económicos do negócio da doença retiram profissionais do SNS, diminuem a sua capacidade de resposta para depois proporem fazer serviço nas condições que lhe garantam ainda mais lucros e apenas a quem os possa pagar. A pergunta que se impõe é de saber se o Governo vai concretizar as soluções para salvar o SNS ou vai ser responsável pelo seu desmantelamento e pelas desigualdades sociais no acesso à saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Em primeiro lugar, não transformemos em divergência o que é uma convergência. A convergência em torno do Serviço Nacional de Saúde ficou, aliás, consolidada na maioria que aprovou a Lei de Bases de Saúde. Como se recorda, foi um processo difícil, onde foi necessário não só negociar aqui uma maioria parlamentar, mas assegurar também que essa maioria parlamentar não enfrentaria um veto presidencial. E na forma como se obteve um acordo aqui na Assembleia da República e como o diploma foi promulgado sem veto, foi um momento muito importante para haver uma base social muito alargada de apoio à consolidação do Serviço Nacional de Saúde. E essa base social de apoio não é irrelevante tendo em conta a história. É que, de facto, na história houve sempre uma fratura. E aqui que persistiu nessa fratura, na Assembleia da República, porque a direita votou contra a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Essa Lei de Bases tem que ser regulamentada, ainda logo no princípio do próximo mês, o Conselho de Ministros aprovará o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, peça fundamental para a regulamentação da Lei de Bases da Saúde. Mas depois temos uma outra componente, que é a componente orçamental e é a componente dos recursos. Como sabe, ao longo destes 6 anos, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde cresceu 30%. 30%. O orçamento do Serviço Nacional de Saúde este ano é 13 mil milhões de euros. Nós falamos muitas vezes dos fundos comunitários, que são 14 mil para 4 anos, estes fundos extraordinários, a chamada bazuca. Só este ano o SNS vai gastar 13 mil milhões de euros. E vamos fazer isto, e este aumento da dotação orçamental traduziu-se também num aumento dos recursos humanos. Senhor Deputado, nós temos mais 25 mil profissionais do que tínhamos precisamente há 6 anos atrás. Temos mais 25 mil profissionais, entre mais 5 mil médicos internos, mais 3 mil especialistas, temos mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais pessoal auxiliar. Portanto, esse aumento da verba tem-se traduzido no aumento de recursos humanos. E esse aumento de recursos humanos tem-se também traduzido num aumento da atividade assistencial. Se compararmos, eu não vou comparar com 2021 e 2020, que são anos, obviamente, atípicos por causa da pandemia, mas comparar a atividade já verificada neste momento, comparado com 2021, com 2019, nós já tivemos um aumento das consultas totais de 14%. Ou seja, já estamos a aumentar o número de consultas e o número de cirurgias. E é esse esforço que nós temos que continuar a fazer. Que chegámos ao fim do caminho. Não, pela nossa parte, nós chegámos ao fim do caminho e vamos continuar a fazer, não só reforçando os meios, como melhorando a gestão, trabalhando em rede e de forma a podermos aproveitar plenamente os recursos que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que todos nós temos uma dose de ingenuidade, mas a inocência já perdemos todo. Portanto, vir dizer, fazer estes planos de fundo e depois não concretizar, verificar que os bloqueios que existiram no anterior, portanto, no outro orçamento que levou, portanto, enfim, ao desfecho conhecido, que nos venham garantir que este Serviço Nacional de Saúde, houve grande investimento, houve situações excepcionais, etc., é verdade, mas aquilo que nós sublinhamos com muita força é, em primeiro lugar, a insuficiência. E faz mal o Governo não ouvir, portanto, aquilo que hoje emana da sociedade, portanto, do protesto, do desalento, da crítica, que, portanto, exige que essas tais medidas insuficientes tenham outra visão por parte do Governo e consiga medidas de salvação do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Primeiro-Ministro, não é só na recusa de soluções para o SNS que as opções do Governo prejudicam o povo e o país. Também em relação ao aumento do custo de vida, as opções do Governo são insustentáveis. Para não enfrentar os grupos económicos, o Governo recusa-se a tomar medidas de controlo e fixação de preços, permitindo uma espiral de aumentos, incluindo nos bens e serviços essenciais. Simultaneamente, continua a recusar o aumento dos salários e pensões, impondo na prática uma política de perda de poder de compra. O resultado é óbvio. Os grupos económicos acumulam lucros de milhões e o país sofre com a degradação.